guess what I'm trying to say is I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away. Entire lifetime's unfair, we're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. Space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear it say is, are you mine? Well, are you mine?
93.
Washing up a steak, a wife, a naked in the night, and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay.
Essa é a Mundo Livre, sua atitude sonora, Kings of Leon, Molly's Chambers, e antes, No Doubt, It's My Life. Pausa para um break rapidinho, pegue sua água, porque na volta eu trago Kiss.
De Stevie Nicks. A Stevie Wonder. Atitude sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
Seu paladar tá pedindo novas emoções? Tá rolando aqui em Curitiba o Festival Bom Gourmet. Até 5 de abril, mais de 60 estabelecimentos oferecem menus completos com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos. E a Mundo Livre descolou vouchers para presentear os ouvintes de atitude. Envie hashtag alacarte mais o seu nome completo pro nosso WhatsApp. 992579390. Participe e prove novos sabores.
Queda de desempenho sexual tem tratamento. Em Curitiba, o Instituto Homem oferece avaliação médica em saúde sexual masculina com sigilo. WhatsApp 0800-123-0777. Vamos agora, Machado. CRM 316-71.
Instituto Homem. Neste sábado, dia 14, tem muita MPB. O Canabenta apresenta Viva Brasil na Rua da Música. A partir do meio-dia, venha curtir o Contradição, Samba do Xaxá e Samba dos Amigos. Com muito chope gelado e aquela feijoada de respeito. Venha e traga os amigos. Neste sábado, dia 14, Canabenta apresenta Viva Brasil na Rua da Música. O espaço cultural e gastronômico entre a ópera e a pedreira. Viva esta experiência.
Você ouve a Mundo Livre e a Mundo Livre ouve você.
Conheça a função like e dislike do nosso aplicativo.
Baixe, dê o play
e faça parte do nosso mundo.
Se a estrada travou, se a obra começou, se o tempo virou, a gente te conta primeiro.
No Meio-Dia Paraná, você fica por dentro das notícias que impactam o seu dia.
E a gente te conta as histórias de quem vive aqui.
Meio-Dia Paraná.
De segunda a sábado, na sua hora do almoço, na tela da RPC.
Venha conhecer a nossa escola online de yoga. Aprenda a equilibrar corpo e mente com aulas dinâmicas e instrutores qualificados. Aula para todos os níveis. Acesse arroba yoga no parque no Instagram. Namastê!
Mundo Livre.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night.
The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you?
Money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar. Solidão, oh Ana Júlia. quero, meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou. Mas vou reconquistar o seu amor.
Atitude sonora.
I confess. till the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on in your house along today. Roam by roam, patiently I'll wait for you there. Like a stone, I'll wait for you there. Alone, alone.
Mundo Livre, fechando mais um bloco. Esses foram os caras do Audioslave com Like a Stone, e antes também rolou por aqui o Chuck Berry com Johnny B. Goode. Você fica agora com a voz do Brasil e na volta tem muito mais sons preparadinhos pra te surpreender por aqui na programação da Mundo. É logo às 10 e eu te vejo lá.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Governo do Brasil anuncia medidas para conter preço do diesel.
Cortes de impostos internos, aumento de imposto de exportação, subvenção a produtores do combustível e fiscalização sobre cobranças abusivas.
Ações anunciadas pelo presidente Lula devem reduzir em 64 centavos o preço do diesel para distribuidoras.
O presidente diz que quer evitar alta dos preços sobre fretes e pressão inflacionária por causa da guerra no Oriente Médio.
Uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro.
Você vai ouvir também infraestrutura.
O governo federal vai investir mais de 2 bilhões de reais para modernizar e ampliar estradas no Paraná.
Também foi assinado o contrato de concessão para exploração e administração da infraestrutura do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Luana Karen.
Segundo o maior porto do Brasil em movimentação de cargas, o local deve receber investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
E ainda, saúde da mulher.
Carreta do Agora Tem Especialista chegou hoje ao Distrito Federal para reduzir fila por consultas, procedimentos e exames, como mamografia e biópsia.
É o início de uma nova rodada de atendimentos das carretas pelo país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil anunciou hoje uma série de medidas para conter o preço dos combustíveis, especialmente o óleo diesel, e proteger os consumidores brasileiros dos impactos da guerra no Oriente Médio.
Cortes de impostos, subvenção para produtores e aumento da fiscalização sobre cobranças abusivas devem reduzir em 64 centavos o preço do diesel.
O presidente Lula destacou que as medidas são para evitar que os efeitos da guerra cheguem ao povo brasileiro.
O governo brasileiro acompanha de perto os impactos no país da guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã, e também as tensões no entorno do Estreito de Hormuz, corredor estratégico por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo. Nesta quinta-feira, o governo federal anunciou uma série de medidas para reduzir a pressão da alta internacional sobre o óleo diesel e aumentar a fiscalização no setor, com o objetivo de combater a especulação e a cobrança abusiva nos preços dos combustíveis. A iniciativa também busca conter pressões inflacionárias, especialmente sobre alimentos, fretes e bens essenciais que dependem diretamente do transporte rodoviário. O presidente Lula garantiu que o governo do Brasil está atento e empenhado em superar qualquer consequência do conflito que venha a impactar a economia no país.
Nós estamos dizendo alto e bom som, estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro.
Entre as medidas está que zera as alíquotas de PIS e COFINS para importação e comercialização do diesel. Lembrando que estes são os únicos impostos federais sobre combustíveis. Isso equivale a 32 centavos por litro na refinaria. Outra iniciativa prevê o pagamento de subvenção a produtores e importadores de diesel no valor de 32 centavos por litro, que deverá ser repassada aos consumidores. Ao todo, são 64 centavos por litro para conter a pressão de custos ao longo da cadeia e criar condições para que esse efeito chegue à população. E a medida provisória editada pelo governo prevê o imposto de exportação como ação regulatória para aumentar o refino interno e garantir o abastecimento à população. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo quer garantir que as iniciativas cheguem ao brasileiro.
Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário. E os consumidores não vão ser afetados tanto quanto essa medida for efetiva, no sentido de mitigar os efeitos da guerra sobre o consumidor.
A fiscalização do mercado de combustíveis também é uma das prioridades do governo do Brasil. Para isso, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, terá novos instrumentos para coibir práticas que lesem o consumidor. Quem explica é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Isso vai nos permitir fazer ações conjuntas para que a gente combata os excessos, como tem acontecido em algumas regiões do país, que é manter em estoque as distribuidoras, em especial as distribuidoras menores, manter em estoque produto, esperando aumento, fazendo especulação com o produto dentro de casa e colocando em risco o suprimento de combustíveis nos postos de gasolina e também os cartéis de postos de gasolina.
Outro decreto determina que os postos de combustíveis adotem sinalização clara e visível ao consumidor, informando a redução dos tributos federais e do preço em função da subvenção. As medidas são temporárias e devem valer até 31 de dezembro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E após os anúncios do governo, na tarde de hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros se reuniram com representantes das maiores distribuidoras privadas de combustíveis.
O encontro aconteceu no Ministério de Minas e Energia. Quem está lá é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. O que você pode nos contar dessa reunião?
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a reunião começou por volta das 5 da tarde, aqui na sede do Ministério de Minas e Energia. E além do vice-presidente Geraldo Alckmin, participaram também os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também o secretário executivo da Fazenda, Dário Duringa. Além também dos representantes, né, das maiorias, dos maiores, das maiores distribuidoras de combustíveis, responsáveis aí por cerca de 70% do mercado privado no Brasil. Também foram convidados hoje representantes da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, e a conversa busca e cobrar que as medidas anunciadas hoje pelo governo sejam efetivamente repassadas ao consumidor final e também para acertar o acompanhamento institucional sobre a implementação delas, né? Nessa semana, a Secretaria, né, o órgão solicitou ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que analise os recentes aumentos nos preços dos combustíveis em 4 estados, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. E o Ministério de Minas e Energia conta agora com uma sala de monitoramento do abastecimento que acompanha diariamente as condições do mercado nacional e internacional de combustíveis combustíveis para identificar rapidamente eventuais riscos ao abastecimento e coordenar as medidas para preservar a segurança energética e a normalidade do fornecimento de combustíveis no país. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E em outra frente, para garantir o preço justo dos combustíveis, o Inmetro, a Agência Nacional do Petróleo e a Secretaria Nacional do Consumidor estão fiscalizando postos de abastecimento no Distrito Federal e em 9 estados.
Eles checam, por exemplo, se há fraude nas bombas e se o volume vendido corresponde ao que é efetivamente dispensado pela bomba.
A operação também está fiscalizando a venda de produtos da cesta básica para conferir se quantidade e peso é o indicado na embalagem. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
Uma operação integrada mobiliza órgãos federais nesta quinta-feira, 12 de março, para fiscalizar postos de combustíveis e estabelecimentos comerciais no Distrito Federal e em 9 estados do país. A iniciativa Tô de Olho, Abastecimento Seguro e na Medida Certa busca proteger o consumidor e identificar possíveis irregularidades na venda de combustíveis e de produtos da cesta básica. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e reúne equipes do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e da Secretaria Nacional do Consumidor, com apoio das polícias civis locais. Durante a operação, técnicos analisam bombas medidoras para identificar fraudes eletrônicas e verificar se o volume abastecido corresponde ao valor pago pelo consumidor. As equipes também fiscalizam produtos pré-embalados da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, óleo e macarrão, para conferir se o peso indicado nas embalagens corresponde à quantidade real. Além do Distrito Federal, a fiscalização ocorre simultaneamente nos estados do Acre, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. O objetivo é reforçar a transparência nas relações de consumo e garantir mais segurança ao consumidor na hora de abastecer ou fazer compras. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O federal está investindo mais de 2 bilhões de reais na modernização e ampliação da infraestrutura de transportes no Paraná.
Parte dos recursos será destinada para a conclusão da estrada boiadeira e do canal de acesso ao Porto de Paranaguá.
Mais de 2 bilhões de reais em investimentos do governo do Brasil no Paraná. Os recursos anunciados nesta quinta-feira vão garantir a modernização e ampliação da infraestrutura de transportes no estado. Do total de recursos, 409 milhões de reais serão destinados para o início das obras do contorno sul metropolitano de Maringá. A obra deve melhorar o tráfego urbano e reduzir o fluxo de veículos pesados na cidade. Outros 321 milhões de reais vão para a conclusão da estrada boiadeira entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste. Serão 37 quilômetros de obra na rodovia que conecta regiões produtoras de grãos ao Porto de Paranaguá. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que os investimentos vão permitir um maior desenvolvimento do Paraná.
Com as medidas que o estado vai crescer muito mais, se o estado do Paraná estará mais preparado para o desenvolvimento, para gerar emprego e para melhorar a vida das pessoas. Além disso, o estado do Paraná está recebendo o maior ciclo de investimento em infraestrutura da sua história.
Também foi assinado o contrato de concessão para exploração e administração da infraestrutura do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Segundo o maior porto do Brasil em movimentação de cargas, o local deve receber investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a medida vai ampliar a capacidade de operações do porto.
A primeira concessão de canal de acesso do Brasil. Isso é fundamental para o desenvolvimento do setor portuário brasileiro, porque através das concessões no nosso país, através do canal de acesso, isso vai dar previsibilidade ao setor produtivo, vai dar planejamento estratégico para o Porto de Paranaguá e, com esse calado feito, a ampliação de 13,5 metros para 15,5 metros, o aumento de 2 metros vai ampliar a capacidade das operações no porto, para que o porto possa receber ainda navios maiores.
Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, também foi autorizada a licitação da reforma do aeroporto de Maringá. 129 milhões de reais deverão ser investidos na ampliação do terminal de passageiros e na modernização da torre de controle do aeroporto. Reportagem Luana Karen.
E as ações voltadas para as mulheres também estão sendo adotadas pelo BNDES.
O Banco de Desenvolvimento lançou hoje um programa para financiar projetos voltados para a segurança e proteção delas.
Perdão, daqui a pouquinho a gente traz a matéria do BNDES, mas antes a gente vai falar sobre uma carreta do Agora Tem Especialistas que chegou hoje ao Distrito Federal para levar exames, consultas e biópsias às mulheres da região.
É o início de uma nova rodada de deslocamento das unidades móveis do governo que atuam para reduzir as filas e o tempo de espera por atendimento.
Uma carreta do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde está estacionada no Hospital Regional de Planaltina, que fica a cerca de 45 minutos do centro de Brasília. A unidade móvel está equipada para realizar exames como mamografias, ultrassonografias mamárias e transvaginais. As pacientes também podem passar por consultas com especialistas e biópsias, exames fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, explica por que a saúde da mulher é prioridade para o governo.
Mulheres são a maioria da nossa população, são as que mais usam o SUS, porque elas vão ou para cuidar da sua saúde, ou muitas vezes vão para... que assumem sozinhas o cuidado da família. Então, quando é o filho que está, em geral é a mulher que está junto. E são a grande maioria dos profissionais de saúde. Então, saúde da mulher é prioridade absoluta do Ministério da Saúde do Governo do Brasil.
A expectativa é de que cerca de 60 mulheres passem pelos atendimentos por dia. Para muitas delas, a chegada da unidade móvel representa o fim de uma longa espera. É o caso da aposentada Irani Reis, que aguardava mais de 2 anos na fila para realizar o exame de mamografia.
Isso é uma bênção. A carreta que vem até a gente, né? Mais perto da gente, então isso é muito bom. Porque a gente fica ansiosa, né? Para receber o resultado, né? Reduz completamente a fila.
Com a chegada da unidade móvel em Planaltina, o Ministério da Saúde inicia uma nova rodada de atendimento das carretas pelo país. Além de atender em municípios considerados polos regionais, as unidades também vão passar por locais de difícil acesso, onde a demanda por atendimento especializado é maior. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a meta é operar 150 carretas até o final do ano.
Onde ela passa, vai zerando a fila, vai apoiando o SUS local na parceria com as secretarias estaduais. A gente já passou em 138 regiões em todo o país. Com aquelas que a gente vai começar agora no mês de março, vamos ultrapassar 150 regiões já no mês de março. São quase 60 carretas espalhadas em todos os estados brasileiros.
Além das unidades móveis, o programa Agora Tem Especialistas também prevê parcerias com hospitais particulares para ampliar o atendimento a pacientes do SUS. O objetivo é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas. Reportagem Márcia Fernandes.
Agora sim, a gente fala sobre o programa lançado hoje pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiar projetos voltados para a segurança e proteção das mulheres.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou nesta quinta-feira uma iniciativa para apoiar estados e municípios no enfrentamento à violência contra as mulheres. Com o nome de BNDES Mulheres em Segurança, o programa amplia o acesso a financiamento para que governos locais invistam em prevenção, proteção, investigação e garantia de direitos. Poderão ser financiadas ações como modernização de delegacias especializadas, implantação de casas da mulher brasileira e fortalecimento da Patrulha Maria da Penha. Também poderá ser apoiada a criação de abrigos para mulheres em risco, além da ampliação do monitoramento urbano e programas de qualificação profissional e geração de renda. De acordo com a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, o apoio do banco vai contribuir para fortalecer a rede de proteção às mulheres e reduzir fatores de risco que perpetuam a violência contra elas.
Nós criamos um ambiente para poder direcionar e induzir que essas ações voltadas à segurança pública também recebam crédito. Então, são linhas de crédito para estados e municípios com foco no enfrentamento à violência e garantia de direitos. Com um conjunto de ações, podemos financiar delegacias especializadas, Casas da Mulher Brasileira, Patrulha Maria da Penha, abrigos de mulheres em situação de risco, ampliação do monitoramento urbano, inclusive da própria iluminação pública em pontos onde a gente tem situações de violência recorrente e assim por diante.
O financiamento do programa BNDES Mulheres em Segurança pode chegar a até 90% do valor de cada projeto, com prazo total de pagamento de até 24 anos. Governos estaduais e prefeituras podem obter mais informações sobre o programa no site bnds.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
A proteção e o bem-estar dos animais ganharam reforço nas políticas públicas.
Em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou hoje uma política nacional para o resgate de bichos em situações de emergência, como desastres naturais.
E as punições para quem maltrata animais também vão aumentar.
A nova política de acolhimento e manejo de animais resgatados estabelece diretrizes para a proteção dos animais afetados por emergências, acidentes ou desastres ambientais. A ideia é reduzir a mortalidade dos animais nessas situações, como enchentes e incêndios, e integrar as ações de proteção deles às estratégias da Defesa Civil. Segundo a nova lei, os resgates devem ser feitos por equipes capacitadas com acompanhamento veterinário. Além disso, a política prevê abrigo temporário para os bichos, atendimento e encaminhamento para adoção ou retorno ao habitat natural. Todas essas ações devem ser articuladas entre União, estados e municípios. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou a importância da nova política em um cenário em que os eventos extremos são cada vez mais frequentes.
Ela vai ser um importante instrumento de normas voltadas ao resgate, ao abrigo, à reabilitação e destinação de animais encontrados em situação de risco.
Durante o evento, também foi lançado o Programa Nacional SAMUVET, que vai apoiar o transporte dos animais nessas situações. Outro anúncio foi a publicação do decreto Cão Orelha, que endurece as penas para os crimes de maus tratos contra animais. O novo dispositivo legal prevê multa de R$ 1.500 a R$ 50 mil para quem cometer esses atos. E o valor pode chegar a R$ 1 milhão em alguns casos, dependendo dos agravantes. O decreto recebeu este nome em homenagem ao cachorro Orelha, que morreu após ser agredido em janeiro em Santa Catarina. O governo federal anunciou ainda a criação da Conferência Nacional de Direitos Animais, que será um espaço de participação social e construção coletiva em defesa dos animais. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, proteger os animais é uma missão do governo e de toda a sociedade.
Quando a gente é capaz de respeitar o cachorro, o gato, o leão, enfim, todas as formas de vida, a gente aprende a cuidar também uns dos outros. Por isso que essa conferência vai ser o espaço de controle e participação social para que a política pública seja formulada não para os defensores dos direitos animais, mas com os defensores dos direitos animais.
Casos de maus tratos a animais podem ser denunciados pelos telefones 181 e 190. Reportagem Pablo Mundim.
Publicação aberta e voluntária de dados públicos é um importante termômetro sobre a transparência e a confiabilidade dos governos.
Tão importante que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, faz um índice para medir políticas governamentais sobre dados abertos.
E o Brasil teve ótimo desempenho na última medição, ficando entre os 8 países com a melhor pontuação.
O Brasil alcançou o melhor desempenho da história no índice que avalia a eficiência das políticas governamentais sobre dados abertos. O índice é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e mede o grau de abertura, acessibilidade e reutilização de dados públicos entre países membros e parceiros da organização. De 41 países analisados, o Brasil obteve 0,70 ponto em uma escala de 0 a 1, alcançando a 8ª melhor nota do mundo, a melhor pontuação da América Latina e um resultado 32% superior à média dos países da OCDE. Com o resultado, o Brasil está à frente de nações reconhecidas pelas políticas digitais, como o Reino Unido e Canadá, e se consolida como referência regional e internacional na agenda de abertura de dados. Os resultados mostram que o governo federal publica proativamente dados governamentais em formatos abertos e reutilizáveis, além de fortalecer instrumentos que ampliam o acesso e o uso dessas informações por cidadãos, pesquisadores, jornalistas, empreendedores e pela sociedade em geral. Faz parte da Política Nacional de Dados Abertos, coordenada pela CGU, a Controladoria Geral da União. Hoje, os dados governamentais do país estão no Portal Brasileiro de Dados Abertos, que reúne mais de 15 mil conjuntos de dados produzidos por órgãos federais em formatos abertos e legíveis por máquina. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
O IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, principal medidor da inflação, ficou em 0,7% em fevereiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE.
O índice ficou abaixo de fevereiro do ano passado, que tinha sido de 1,31%.
E no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 3,81%, o menor índice acumulado desde maio de 2024.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que filhos adotivos nascidos no exterior se equiparam a brasileiros natos.
Relator no STJ mantém prisão de médico investigado por morte de bebê.
TSE homologa mudança da sede do cartório eleitoral de Pedreira para Jaguariúna, em São Paulo.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que filhos adotados nascidos no exterior têm o mesmo direito de nacionalidade dos filhos biológicos.
A Constituição assegura aos filhos naturais de brasileiros a opção pela nacionalidade ao atingirem a maioridade, mas não há previsão expressa em relação aos adotados. Marcelo Della Libera.
O caso concreto envolve uma situação de duas menores à época, filhas de mãe brasileira e pai cambojano, registradas em um consulado brasileiro e que pediram o reconhecimento de que são brasileiras natas em Belo Horizonte. O tema chegou ao Supremo após um recurso da família contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a negativa para conceder a nacionalidade. Ao analisar o caso, o plenário do STF decidiu, por maioria, que filhos adotados nascidos no exterior têm o mesmo direito de nacionalidade dos filhos biológicos.
Mantida a prisão preventiva de médico no Amazonas investigado por morte de recém-nascido diante de suposta omissão no atendimento.
A decisão é do relator do caso no STJ, Fátima Uchoa.
O caso ocorreu no município amazonense de Eirunepé. Segundo a investigação, a gestante deu entrada no hospital em trabalho de parto e precisava de cesariana emergencial. O médico, único profissional apto a realizar o procedimento, estava escalado como cirurgião obstetra de sobreaviso. A equipe hospitalar tentou contato com ele sem sucesso e há imagens de câmeras de